Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco, já microfone, Filomeno Lopes. O que nasce da oração e não da presunção do nosso ego, o que é purificado pela humildade, mesmo que seja um ato de amor isolado e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. O Papa Francisco na audiência geral esta manhã no Vaticano. Em Cabo Verde, jornalistas debatem o papel da regulação dos mídia perante restrições de direitos dos cidadãos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo le catechesi sulla preghiera.
O que nasce da oração e não da presunção do nosso ego, o que é purificado pela humildade, mesmo que seja um ato de amor isolado e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. O Papa Francisco, na audiência geral, esta manhã, no Vaticano. Pormenores com a colega Bianca Fracalvieri.
Contemplar e rezar. Este foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada ainda sem a presença de fiéis e, portanto, na biblioteca do Palácio Apostólico. Se na semana passada o pontífice falou sobre a meditação, prosseguindo o seu ciclo sobre a oração, hoje o Papa falou sobre a contemplação. A dimensão contemplativa do ser humano, afirmou ele, é um pouco como o sal da vida.
É um pouco como o sal da vida. Dá sabor e dá gosto à nossa jornada.
Dá sabor, dá gosto aos nossos dias. Podemos contemplar o nascer do sol, a primavera que desabrocha, ou uma obra de arte. Antes de tudo, contemplar não é um modo de fazer, mas um modo de ser. Ser contemplativo, prosseguiu o Papa, não depende dos olhos, mas do coração.
E qui entra em gioco la preghiera come atto di fede, di amore, come respiro della nostra relazione con Dio.
E nisto entra em jogo a oração, como um ato de fé e amor, como respiro da nossa relação com Deus. Francisco citou o santo Cura d'Ars, que afirma que a contemplação é o olhar da fé fixado em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim, dizia. Tudo nasce disto, de um coração que se sente visto com amor. Então a realidade é contemplada com olhos diferentes. Jesus era um mestre deste olhar e o seu segredo era a relação com o Pai. Como exemplo, o pontífice propôs o evento da Transfiguração. Precisamente no momento em que Jesus é mal compreendido, então resplandece uma luz divina. É a luz do amor do Pai que enche o coração do Filho e transfigura toda a sua pessoa. Contemplação, explicou ainda o Papa, não é o oposto da ação e não é correto fazer esta contraposição. Este é certamente um dualismo que não pertence à mensagem cristã. No Evangelho, há apenas uma grande chamada, que é seguir Jesus no caminho do amor.
Questo è l'apice, è il centro di tutto. In questo senso, carità e contemplazione sono sinonimi.
Este é o ápice e o centro de tudo. Neste sentido, caridade e contemplação são sinônimos. Dizem a mesma coisa. A última menção do Papa foi a São João da Cruz, que afirmava que um pequeno ato de amor puro é mais útil para a Igreja do que todas as outras obras juntas.
Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla presunzione.
O que nasce da oração e da presunção do nosso ego, o que é purificado pela humildade, mesmo que seja um ato de amor isolado e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. Este é o caminho da oração de contemplação. Eu olho para ele e ele olha para mim. E ali está o ato de amor no diálogo silencioso com Jesus, que faz tanto bem à Igreja.
Que faz tanto bem à Igreja.
E também hoje não faltou a habitual saudação do Papa Francisco aos fiéis e peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência.
Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese e a tutti ricordo che le lacrime di coloro che soffrono non sono sterili. Sono una preghiera silenziosa che sale fino al cielo e que em Maria trova sempre posto sotto il suo manto.
Saúdo os ouvintes de língua portuguesa e lembro a todos que as lágrimas daqueles que sofrem não são estéreis. São uma oração silenciosa que sobe até ao céu e que em Maria encontra sempre lugar sob o seu manto. Nela e com ela, Deus faz-se irmão e companheiro de estrada. Carrega conosco as cruzes para não deixar as nossas dores esmagar-nos. De coração vos abençoo em nome do Senhor.
De cuore vi benedico nel nome del Signore. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amém.
Finanças justas, inclusivas e sustentáveis é o pedido do Papa Francisco na intenção de oração deste mês de maio, divulgada nesta terça-feira na mensagem de vídeo do Pontífice. Na intenção intitulada O Mundo das Finanças, o Santo Padre pede um mundo financeiro que cuide das pessoas. Enquanto a economia real, a que cria emprego, está em crise com tanta gente sem trabalho, os mercados financeiros nunca estiveram tão inflacionados como agora. Quão longe está o mundo das grandes finanças da vida da maioria das pessoas? As finanças, se não estiverem regulamentadas, tornam-se pura especulação reforçada por algumas políticas monetárias. Essa situação é insustentável. É perigosa, afirmou o Papa, que já advertiu isso na encíclica Fratelli Tutti, denunciando interesses de poder que levam à criação de uma nova cultura a serviço dos mais poderosos, na qual os pobres são os que sempre perdem. Para evitar que os pobres voltem a pagar as consequências, a especulação financeira deve ser estritamente regulamentada. Especulação, quero sublinhar este termo, disse o Papa, que as finanças sejam instrumento de serviço, instrumentos para servir as pessoas e cuidar da casa comum. Segundo Francisco, ainda podemos pôr em andamento um processo de mudança global para praticar uma economia diferente, mais justa, inclusiva, sustentável, que não deixe ninguém para trás. Vamos fazer isso e rezemos para que os responsáveis pelo mundo financeiro colaborem com os governos para regulamentar os mercados financeiros e proteger os cidadãos em perigo. Pouco mais de um ano após o início da pandemia do Covid-19, observam-se todos os tipos de consequências globais, das quais não se excluem as económicas e financeiras. O Produto Interno Bruto Mundial, para nomear um indicador, sofreu em 2020 a sua queda mais acentuada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Milhões de desempregados, ou com seus empregos suspensos, e os governos injetaram trilhões de dólares nas suas economias para evitar maiores danos. A recuperação durante 2021 é muito incerta e uma desigualdade preocupante é observada, como o Santo Padre enfatiza na sua recente carta ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Muitos dos nossos irmãos e irmãs na família humana, especialmente aqueles que estão às margens da sociedade, são efetivamente excluídos do mundo financeiro. Por isso, é hora de reconhecer que os mercados, especialmente os financeiros, não governam a si próprios. Os mercados devem estar amparados por leis e regulamentos que garantam o seu funcionamento para que as finanças, ao invés de serem meramente especulativas ou financiarem a si mesmas, trabalhem pelos objetivos sociais tão necessários no contexto da atual emergência sanitária global. Em Cabo Verde, jornalistas debatem o papel da regulação dos mídia perante restrições de direitos dos cidadãos. Este foi um dos temas debatidos na Conferência sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ocorrido nesta segunda-feira no Centro Cultural Português, na cidade da Praia. A iniciativa é da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, a AJOC, finanziata pela União Europeia no arquipélago. Um dos oradores do evento, o jornalista Silvino Évora, defende que o papel regulador da comunicação social deve ser, antes de tudo, algo que estimula os profissionais da comunicação social no sentido de serem criativos.
Com vista a conseguirem driblar as limitações existentes e se subsidiarem também dos recursos tecnológicos para encontrarem a informação lá onde ela se encontra. Isto para, mesmo no contexto da pandemia, permitir aos jornalistas a realizarem o seu código deontológico e as suas atribuições legais enquanto profissionais da democracia. Um dos papéis da regulação mediática em tempos de grandes rupturas tem a ver com a necessidade de recentrar a agenda, uma vez que, por regra, os média vão focar nas causas e consequências das rupturas sociais, nos processos a elas envolventes. No caso atual, os holofotes dos média viraram-se completamente para a questão da pandemia, com as notícias sobre os números de mortes, números de casos, processos de vacinação desde o início dos estudos até ao início da vacinação, e as atividades sobre os profissionais na linha da frente, com também a comunidade médica e por aí adiante.
Por sua vez, em representação da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, Karina Ramos disse que a instituição, no desafio de informar no contexto de pandemia, obriga uma especial colaboração dos órgãos de comunicação social, em particular das rádios e das televisões.
Ciente do estado de contingência, contudo, primeiro estado de emergência, posteriormente de contingência, neste caso de calamidade que estamos neste momento a viver, não suprime direitos fundamentais dos cidadãos e dos próprios órgãos de comunicação social, lembrou-se a necessidade de se cumprir como estabelecido na Constituição da República, nomeadamente no que diz respeito ao direito à informação e à liberdade de imprensa. Neste contexto, a ARC recomendou a ponderação de todos os intervenientes no enfrentamento da pandemia do Covid-19, de modo a evitar excessos e atropelos que possam pôr em causa liberdades e direitos consagrados, devendo-se pautar pelo equilíbrio com o estado excepcional que se vivia no momento, quer no país, quer no mundo. Reiterou, por outro lado, a necessidade da observância estrita do quadro normativo e regulador do setor da comunicação social, e exortou todos os órgãos e profissionais da comunicação social a se comprometerem na prevenção, sensibilização e produção de uma informação de qualidade sobre esta pandemia e o seu combate.
A conferência-debate sobre o jornalismo em tempos de pandemia foi dividido em três painéis, sendo o primeiro os desafios do jornalismo no contexto de emergência sanitária. O segundo painel debruçou-se sobre o papel da regulação dos mídias perante restrições de direitos dos cidadãos. O terceiro e último tema, investigação jornalística num estado de exceção constitucional e desinformação. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.